Fala, galera! Começando aqui mais um Giantcast. Estamos em falta com vocês. Na semana, infelizmente, não tivemos, mas agora resolvemos e voltamos com tudo. Estou aqui novamente com o Iago do Giants Nation BR. E aí, Iago, tudo certo?
Fala, mano, tudo certo? Uma derrota, né, cara? Assim, 48 pontos dentro de casa é pesado. A gente já esperava esse jogo,
Sim.
mas essa segunda metade da temporada. Metade da temporada, infelizmente, não tá como a gente esperava, né? Muita lesão e a gente já esperava que o time fosse sucumbir uma hora. Mas agora o jogo do ano.
Esse negócio que você falou muito bem, de lesão, mas eu também até botei um ponto aqui, algumas lesões bem evitáveis, né? Eu acho que as principais da nossa defesa, principalmente a do Xavier McKinney, andar de quadriciclo, que não é nem um pouco ideal, e a outra, na minha opinião, culpa totalmente da comissão técnica de ter posto o Adoree Jackson para voltar punt, algo que é totalmente necessário. Podia colocar qualquer um lá, mas o seu cornerback 1, eu acho que faltou um pouco de malícia também do Brian Daboll, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Como você também falou muito bem, vamos falar sobre esse jogo contra os Eagles da última semana. Perdemos de 48 a 22, tomamos um belo baile. Essa é a verdade. O time deles é melhor, isso aí a gente não tem dúvida, mas eu acho que a maneira como a gente foi dominado, acho que foi até um pouco surpreendente e bastante erros bobos assim que o Giants acabou cometendo. Então vamos começar aqui, como a gente sempre faz, né? Pontos negativos, pontos positivos. Eu acho que a primeira coisa que eu coloquei aqui, eu escrevi ainda durante o jogo, é como o Fabian Moreau cometeu faltas, né? Algumas ali eu comecei a notar isso, principalmente ali no primeiro quarto, e como ele decaiu o nível, né? A gente elogiou ele aqui algumas vezes no podcast, falando que ele era uma das surpresas positivas da equipe na temporada, mas desde a bye, ele perdeu alguns jogos por lesão e foi ladeira abaixo. Parece que é aquele jogador que a gente já esperava no início da temporada, que ia cometer erro atrás de erro, e não aquele que parecia que a gente nem notava em alguns jogos, né, Iago?
É aquele negócio, né? O Moreau com a Adoree Jackson é uma coisa. A responsabilidade ele aumenta e ele, infelizmente, não tem o nível. Entende? Você para
Sim.
marcar certos wide receivers elites, ele vai sucumbir. A indisciplina é um ponto que tá atrapalhando muito o Giants também. E, cara, como é que a gente vai cobrar do Moreau, que é um cara que chegou, que criou uma expectativa, porque ele começou bem, mas a gente não esperava, que ele seja um lockdown corner contra o AJ Brown, contra o Devonta Smith e tudo mais. Entende? É muito difícil, cara. É muita falta de talento.
Concordo plenamente com você. Infelizmente, é isso que é um dos buracos que o Giants acabou perdendo por culpa do David Gettleman, né? Que a gente teve que fazer aquele corte do Bradberry, por causa que não tinha outro movimento. Talvez até na época, se a gente voltasse atrás, a gente podia ter feito alguma outra coisa, por exemplo, o Shepard, que acabou ficando, mas se machucou. Mas isso aí é também um engenheiro de obra pronta, e aí é complicado falar disso, mas é uma coisa que a gente conseguiu tampar, né, na maioria dessa temporada, mas agora no final tá fazendo falta, principalmente com o desfoque do Adoree Jackson, que agora o Fabian Moreau, ele é o cornerback 1 do Giants, historicamente. E isso é bem complicado, né?
É, com certeza, cara. E, sinceramente, como você falou, cara. Pô, tu tá jogando aí, tu tem uma lesão. A lesão faz parte, infelizmente, faz muito parte da NFL. Nenhum time começa com todos os seus titulares e termina com todos os seus titulares. Todos os jogos. Não tem jeito. Só que, cara, como é que tu põe o seu melhor cornerback, sendo que você já tinha perdido o seu safety pra retornar punt, cara? Vamos perder o Adoree Jackson pra toda a temporada. Não é não?
E tipo assim, todo mundo viu, né? Quando ele colocou, a gente falou: cara, um negocinho, ele não é o cara mais saudável do mundo, ele não é isso tudo, ele já perdeu alguns jogos contra o. Saiu de alguns jogos, por exemplo, contra os Packers, alguma sentindo o negócio. E não é nem o cara mais confiável, porque ele também já cometeu fumble. Então, tipo assim, a decisão eu acho que foi tipo, uma temeridade bizarra do Brian Daboll. Eu tenho certeza que eu acho que se ele pudesse, ele não teria feito isso. Mas foi aquele tipo que erro de rookie head coach, a gente pode falar, né?
Sim, é isso mesmo, cara. Ele viu que não tinha ninguém confiável para aquela posição e colocou o Adoree. Só que não tem jeito, cara. O cara que é retornador de punch, ou ele faz o fair catch, ou é touchback, ou ele vai tomar uma porrada. Então, não tem jeito. A chance de lesão gigante aconteceu. Porque ele sendo cornerback, ele tem um contato com o recebedor, mas ele só tem um contato de eco e tudo mais se o cara pegar, ter uma recepção. Então, ó, é um perigo muito menor. Mas agora ele tá tendo que lidar com o Nick McLeod e outros nomes.
Então, vamos continuar aqui, ó. Próximo tema que eu coloquei para a gente falar é a nossa defesa novamente contra a corrida. A gente teve o desfalco do Leonard Williams, né? Leonard Williams machucado, não jogou. E mais uma vez, os Eagles fez o que eles quiseram, né? Correram para 31 vezes, se eu não estou enganado. Vou até ver aqui na ficha do jogo. Ó, eles correram 31 vezes, conseguiram 253 jardas, uma média de 8,2 jardas por corrida. E 4 touchdowns. Então, isso eu nem lembro no primeiro tempo eles correndo tanto, porque eu acho que no primeiro tempo eles passaram bem mais a bola, principalmente nos primeiros ali, que eles já abriram uma grande vantagem. Mas no segundo tempo eles só começaram a correr porque não queriam correr risco do Giants tentar encostar no placar. Até um momento ali a gente chegou a sonhar um pouco, mas aí no próximo drive eles já fizeram um touchdown com o jogo corrido, gastando tempo no relógio, e foi um abraço. Então, mais uma vez, o Giants cedendo bastante jardas terrestres, algo que a gente já fala aqui já tem alguns episódios, né?
Com certeza, com certeza. Se com o Dexter Lawrence e o Leonard Williams a gente já toma, imagina sem o Leonard Williams. E aí, cara, é um problema que. Por exemplo, teve um lance que o Miles Sanders tava bloqueando o Ojulari, cara. E conseguiu bloquear. Pô, peraí, né? O Aziz que voltou jogando demais, como sempre, mas, porra, os nossos linebackers, cara, eles têm um QI muito abaixo também. Muito abaixo. Pô, se a gente tivesse um linebacker decente, esse problema seria bem menor, cara. A gente estaria falando muito menos desse problema aqui, porque a gente falou da nossa defesa contra a corrida praticamente todo o podcast. A gente para pra pensar. E nunca foi solucionado esse problema na temporada. Nunca. Nunca. O Eagles correu como quis. Eles fizeram o resultado, passe, e depois correram utilizando o relógio, fizeram mais resultado ainda. Ou seja, nossa defesa foi um desastre de todas as formas.
Verdade, concordo plenamente. E logo também falando um pouco da nossa defesa, né? O próximo ponto que eu ia falar aqui, ó, é como eles erraram tackles, né? Foi um negócio assim que do touchdown eles tiveram 4 touchdowns correndo. Eu me lembro que o touchdown do Jalen Hurts, eu acho que um do Miles Sanders foi ridículo de assistir, porque ninguém tocou neles. Tipo assim, parecia que os caras do Giants passavam, tocavam, tipo, e tipo, os caras dos Eagles eram invisíveis, tipo, eles iam passar um reto nos jogadores dos Eagles. Então, mais uma vez, isso eu acho que o que mais me irrita é o jogador entrando assim na zona totalmente livre. E já é uma coisa que a gente viu no jogo contra o Washington, se eu não estou enganado, que a defesa também errou alguns tackles e algo que a gente não estava vendo isso no início da temporada, né? Que a gente via muito, isso aí acontece muito em elencos que não são muito bem treinados. A gente via isso, por exemplo, com o Joe Judge. Muita gente falava, nossa, como esse time não é bem treinado. E está acontecendo agora com o Demo, não sei se é cansaço, não sei se é qualidade dos jogadores que estão em campo, mas é algo que eu acho que não deveria estar acontecendo, né?
Teco é o principal fundamento de qualquer defensor, né, do futebol americano. É mesmo que um jogador de futebol começar a treinar, ele tem que aperfeiçoar o passe. Cara, você não pode perder teco. E aí tem muita coisa: técnica errada, é mau treinamento, é falta de esforço. Pode ser também. Porque, cara, cara, o touchdown de Jalen Hurts não dá. Ele passou como
Não, foi
quis.
bizarro.
Foi absurdo. Ali é constrangedor, cara. É, se torna humilhante, se torna humilhante. E pelo amor de Deus, você vê que, cara, a gente dá o tackle, encosta no jogador na linha de scrimmage. Ele consegue ganhar mais umas 3, 4 jardas sempre.
Sim,
Entende?
isso aí, pô,
É um
toda hora me
absurdo.
irrita muito.
É toda hora isso, cara. É toda hora isso. Então, isso dificulta a defesa, uma defesa que já é limitada. Então, pô, cara, como você falou, é muito tackle perdido.
Muito, isso aí, não dá.
vontade, cara. Isso abaixa a sua moral e aumenta a moral do adversário. O que o adversário vai pensar?
Cara, o Jaden Hurts teve 77 jardas corridas. Tiveram mais de 200 jardas corridas. 4 touchdowns corridos. Que isso, cara? Porra, não dá. Tem que ver. Porque se a gente entrar assim contra o Commanders, é um abraço pra temporada.
Concordo. Esse jogo a gente vai falar já já. O jogo acho que decide a nossa temporada. Mas o nível da equipe não, desde a da Bay, é a caída assim, é algo bizarro. Tudo bem que teve a perda de alguns jogadores, mas quantos jogos a gente jogou com vários desfalques e mesmo assim a gente conseguiu competir até a última posse? A gente conseguiu fazer o adversário, se a gente perdeu, foi tipo jogos que eu me lembro assim, que a gente tomou mais sufoco na primeira metade da temporada, foi contra os Cowboys, que naquele jogo ali o Giants estava totalmente perdido, mas também foi muito por conta da nossa ataque, principalmente da nossa OL, que eu acho que também estava com alguns desfalques, e até o Evanil também tomou-lhe um famoso welcome to the NFL, né, naquela partida. Mas agora tá algo bizarro. Contra os Lions, a gente já falou muito, não foi tão bem a atuação da equipe, a gente falou aqui. Depois acho que foi o Texans ou vice-versa, não lembro. O Texans a gente também jogou bem, conseguiu a vitória. Mas depois disso, atuações assim bizarras. Contra o Commanders, eu acho que a vitória estava na nossa mão. O Dante fez tudo para não ganhar aquele jogo e não fez. Faltas bobas, tipo aquela falta do Feliciano. Então parece que é outro time, parece que mudou. Eu acho que a disciplina que estava naquela equipe parece que mudou completamente. Não sente essa mudança também do time, né, durante essa temporada?
Parece que mudou um pouco a energia, né, cara?
Sim.
Entendi. É lógico que a gente não esperava o início. O Giants, agora, o Giants é refém da expectativa que ele criou na gente. A gente não esperava que fosse começar 6-1 pegando Packers, jogando contra o Titans, Ravens e tudo mais. Não esperava. Só que conseguimos esse resultado. E é normal a gente perder certos jogos. É normal, cara. Só que tem algumas formas de você... Porra, se tomar 48 pontos em casa, não dá. Você entregar o jogo contra o Commanders é coisa de time ruim que faz, cara. É aquele time que se nega a ganhar, como a gente era nos outros anos. Porra, aquela falta do Feliciano, porra. Ali era praticamente 3 pontos certos. Aí o cara vai e faz aquilo. O que você pensa? Porra, pelo amor de Deus. Então... Não sei.
Totalmente
evitado. Atualmente, a gente não é um time de playoff, pra ser sincero, jogando o que a gente tá jogando.
Sim.
Não é um time de playoff, de forma alguma. Só que a gente tem uma chance pelo início da temporada que a gente teve.
Exato.
E tem dois jogos. A gente vai pegar Eagles mais uma vez, Vikings, Colts e Commanders. Colts, sim, e Commanders são os cruciais. Se a gente ganhar esses dois jogos, a gente tá nos playoffs.
Precisa ganhar, né? O ideal que a gente tem. Pô, a gente ganha, não é possível. Eu acho que tem que conseguir essa vitória. Mas vamos ver mais um jogo aí que a realidade bateu na nossa cara. Eu acho que esse foi o que mais bateu. Pelo menos eu já esperava a derrota, mas mais uma vez falando, eu já falei isso aqui. Eu não esperava que seria tão assim, sendo bem sincero para todos
vocês. Quase 50 pontos.
Não, foi um baile de ponta a ponta e muito erro. O Special Teams, o Panther, pô, escorregando a bola e aí chutando.
Nossa, esse lance, cara, meu Deus do céu, cara.
Pô, foi coisa nível bizarro, bizarro, bizarro. Pelo menos, aí depois o Ellison Smith consegue bloquear o punch deles. Aí na outra jogada ele erra o tackle e aí o Boston Scott consegue um retorno de 60 e poucas jardas. Tipo assim, são coisas que é muito, muito bizarro.
Não dá esperança nenhuma, cara.
Não, nem um pouco, nem um pouco. Quando você acha que pode acontecer algo, eles vão lá e aí fazem algo que a sua esperança vai pro ar abaixo. Outros pontos aqui, mais uma partida ruim do Saquon Barkley. Eu acho que a gente nem acho que pode julgar tanto ele, porque nesse jogo ele estava até sentindo mais o pescoço, pelo que falaram, quase não jogou. Porém, se ele estava em campo, a gente tem que falar um pouco dele, porque se ele achava que ele estava disposto, ou a equipe achava que ele estava disposto para jogar, ele não pode ter uma partida de 9 tentativas para correr, 28 jardas e a média de 3,1 jardas. E ele não tá. Ele tava ruim nesse jogo, não. Já tem ruim, já tem bastante tempo. Não tá na atuação. A gente já falou disso sobre ele aqui. Algo tá estranho. Ele não tá nem um pouco aquele jogador que a gente tava falando no início da temporada. Aquele jogador que tava conseguindo 100 jardas terrestres tranquilamente. Parece que é outro negócio. Outro jogador que nem muitos trocaram. E também um pouco já emendando nos dois, o Daniel Jones também, né? O Daniel Jones que estava sendo aquele QB útil pra caramba, fazendo o que ele tinha que fazer nas horas certas do nosso time, conseguindo fazer o ataque fluir. Mas agora eu acho que já virou algo normal, Iago, que é aquilo, tem um drive bom no nosso ataque, um ou dois no jogo inteiro, e o resto é só um parto, tipo, o time consegue um first down e depois três descidas ele não consegue mais. E sempre tá assim, todo jogo, eu já tenho dois ou três jogos que a gente vê assim, pô, esse drive foi bom no nosso ataque, a gente consegue fazer um touchdown, mas depois a gente não consegue fazer mais nada. Tu acha que também tem sensação e qual é a sua opinião sobre esses dois jogadores aí?
Contra Dallas,
39. Contra o Commanders, 63 jardas em 18 corridas, 3,5 por carregada. Contra o Eagles, 28 jardas em 9 corridas, 3,1 por carregada. Então, eu acho que ele não tá 100%. Tenho certeza, nesse jogo é certeza que ele não tava. Mas a gente sabe que ele é o ponto principal do ataque. E você tem que potencializar esse jogador. E o Saquon Barkley, ele precisa de ritmo, cara. Então, lógico que a circunstância do jogo, às vezes, vai levar a gente a passar a bola. Não pode gastar muito tempo. Só que o Bright, por exemplo, no último jogo, correu melhor que o Saquon Barkley em alguns momentos. Totalmente, o ataque foi junto. Parece até que o Kafka foi junto. Parar pra pensar, as chamadas do Kafka nos últimos jogos estão péssimas, cara. Totalmente pragmáticas. Zero versatilidade, não sei se é a falta de confiança nos jogadores ou se é a falta de wide receiver tá fazendo isso. E isso tudo tá prejudicando o Saquon Barkley, cara. E aí entra naquele ponto que a gente falou. Um running back, pra ele produzir, ele precisa de muitas coisas. Então ele sozinho não basta. Precisa de uma OL que bloqueia e o nosso tem problemas. Ele precisa de versatilidade no ataque, porque os adversários do Giants sabem que o Saquon Barkley é o ponto principal e vão fazer de tudo para conter ele e tudo mais. E infelizmente essa segunda metade da temporada dele é bem fraca, ele tá brigando para jogador ofensivo do ano. E agora tá longe desse prêmio, por exemplo.
Concordo plenamente com você. E esse negócio que você falou de confiança, cara, a cada dia que passa eu tô achando mais. Tipo assim, eu não acho que eles têm confiança total no Daniel Jones. E isso me abre um pouco o olho, sei lá, eu não sei se eles. Por exemplo, a gente não via quase passes de mais de 20 jardas, né? Eles tentaram. Tentando mais, mas mesmo assim, não é nem um pouco frequente, né? E também as horas que eles estão tentando isso, eu acho que são os momentos errados que o Kafka chama essas jogadas, que não, acho que não precisa nem um pouco disso. Eles tentam forçar assim um long shot que eu acho que vai acontecer uma vez como aconteceu lá contra o Dallas, mas na maioria das vezes eu acho que não é o momento certo. Falou também muito bem sobre como decaiu o nível do Kafka durante a temporada e
Com
como também de
certeza.
alguns jogadores, né? Então, ele que
Certeza.
a gente, em certo momento, a gente tava com medo dele ser cogitado para sair para head coach. Eu acho que hoje ele nem imaginava um negócio desse.
Não, zero. E bom para nós também, porque eu acho que ele é muito promissor e tudo mais.
Sim, mas ainda é
Só que
jovem, né?
você
Primeiro
falou,
ano dele.
cara, e outra coisa, se a gente parar para pensar aqui, você falou do Daniel Jones, que não vem fazendo um trabalho ruim, mas a gente falava aqui, cara, o máximo dele, infelizmente, é isso. E será que isso não é uma aprovação para ele enquanto em relação ao coaching staff? Pô, o time sucumbiu. Será que ele vai conseguir nos carregar, nos levar e ele não tá conseguindo? Pode ser também.
Pode ser. Vamos ficar de olho nisso aí, né? Torcer agora pelo menos que ele consiga fazer um bom final de temporada aí com a equipe, mas eu sendo bem sincero, hoje em dia eu não sei se veremos Daniel Jones no Jets em 2023. Além do jogo de playoffs que talvez a gente jogue lá em janeiro. Mas vamos ficar acompanhando ainda sobre isso. Ainda falando aqui sobre esse jogo, há dois pontos aqui positivos. Eu acho que não tem muito o que falar de positivo, né? Então por isso que eu botei bem menos. Mas eu gostei mais de uma partida bem interessante do Ojulari. Eu acho que o jogador, infelizmente, sofreu bastante com lesão nessa temporada. Mas parece que ele ganhou muito mais massa. A gente falou, acho que disso aqui, né? Ele parece outro jogador. Ele trabalhou bastante nessa off-season para ganhar mais músculo e tudo. Então ele tá conseguindo, acho que usar isso melhor contra o OL adversária. Porém, acho que a técnica dele também tá bem melhor. Ele jogou bem contra o Bears, eu acho, lá atrás, na semana 3. Forçou um fumble. Contra o Washington, ele forçou novamente outro fumble. E nesse jogo conseguiu um sack. Assim também como o Tibor. Então acho que essa duplinha aí, junto com o Dax Lawrence e o Leonard Williams, a gente nem falou aqui, mas também contra o Washington, eles também foram a primeira vez em muito tempo que a gente viu um pass rush do Giants funcionando muito bem. E acho que é um indicativo que o futuro, assim, para esses dois, principalmente o Ojulari e o Tibor, é gigantesco, né? Pelo menos a expectativa da torcida, pelo menos falando por mim, eu espero bastante desses dois.
Cara, o futuro é gigante na posição de edge rusher pro Giants, pra ser sincero. O Kayvon Thibodeau, ele não coloca tanto sack, mas ele pressiona demais o quarterback. O Ojulari voltou muito. É o upgrade que a gente precisa pro segundo. Agora ficar longe da lesão e, pô, produzir. E produzir bem contra os times da NFL, porque se eles mantiverem o nível e o Kayvon Thibodeau tiver esse upgrade também, pelo amor de Deus, filho. A gente tá muito, muito feito.
Concordo plenamente com
Feito, cara.
você.
E é o que a gente queria sempre, né?
É o que a
Sim,
gente esperava
acho que é
sempre
a
sobre
maior
a
necessidade que
posição
esse
de
time
pass rush.
há muito tempo.
E com o Dexter Lawrence evoluindo também. E com o Dexter
Sim.
Lawrence evoluindo também. Entende? Se o Dexter Lawrence prosseguir nessa evolução, porra, imagina a gente ter três jovens desse nível jogando pra gente. E aí, cara, pelo amor de Deus, Giants, coloca um linebacker no minimamente decente, cara. Porque, pô, é o que falta.
Concordo
É o
plenamente.
que falta. É o que
Quantos anos
falta.
eles não eles ignoram a necessidade de um inside linebacker, né? Porque tem muito tempo que o Giants precisa dessa posição. Eu confesso que eu não lembro o último jogador que eu fiquei seguro ali com ele. Eu acho que nem na época do Blake Martinez eu estava 100% seguro. Eu acho que ainda faltava ali um bom jogador. Tanto que, né, que teve um draft, né, que eu acho que, não sei se você, eu não lembro se você estava querendo, mas que foi um draft de Andrew Thomas. E justamente quando a gente começou o podcast ali, que muitos estudantes queriam o Isaiah Simmons, né, que acabou indo para o
Sim.
Cardinals, que era o
Cardinals.
linebacker que todo mundo achava que era fenomenal e tudo. Eu também queria muito ele, mas hoje em dia a gente viu que a gente até fez o certo naquele, né, o Andrew Thomas se tornou um dos melhores left tackles da NFL. Mas a gente sabe que o Giants tem que parar de esquecer essa need. Eu acho que provavelmente deve estar na lista lá do Joe Shane de conseguir pelo menos um middle linebacker para a gente falar, não, esse é o titular. E os outros dois, a
Cara,
outra vaga a
olha.
gente fica usando o McFadden e o Beavers, né?
O Blake Martins ia ajudar muito contra a corrida, sim. Já ia ajudar muito. Só que a gente fez certo em cortar, com certeza.
É, e acabou se aposentando, né? De qualquer jeito, né? Infelizmente. Alguma coisa também aconteceu aí que a gente não sabe nos bastidores,
Lesão grave, né, cara? Lesão grave, difícil.
né? Foi joelho, né? Aí joelho pra voltar é sempre complicado. Ainda mais que ele rompeu os ligamentos, né? Então isso é complicado mesmo. Então, Iago, vamos falar aqui do jogo. Tem mais algum ponto pra falar desse último partido? Acho que não, né? Podendo
Oi?
falar do jogo desse domingo aí contra os Commanders, né?
Sim, pode passar aí, pode botar no jogo aí. Falar do
Então,
jogo.
galera, vamos falar agora contra o jogo contra os Commanders. Domingo, jogo que mudou de horário, e seria, acho que, o horário normal, 3 horas da tarde, mas agora vai ser o Sunday Night Football. Então, transmissão nacional aí, aqui no Brasil, na ESPN. Lá nos Estados Unidos vai passar também para todo o país. Então, jogo bem importante aí, prime time, que nem eles falam, né? Vai começar às 10h20, horário de Brasília, não sei se eu falei aqui. E vamos falar um pouco sobre o time deles, né? Como a gente sempre faz aqui, trazer algumas estatísticas, começando pelo ataque deles. Eles têm uma média de 331,5 jardas por partida no ataque. Tá na parte de baixo ali da NFL, não tá lá em cima nem liderando, né? Tá lá na parte de baixo, até um pouco ali perto do Giants, para ser sincero. Média de jardas corridas por jogo, 124,5. Continua ali na média dos times da NFL, também não tá lá em cima nem muito lá embaixo. O Giants continua lá no topo, acho que está em quarto ou em quinto lugar de times que mais correm, mas a gente também já sabe que isso é muito em decorrência aos jogos da equipe no, na primeira metade da temporada, né? Nos últimos jogos, eu acho que isso está deixando a desejar também um pouco da equipe. Média de jardas aéreas por jogo, eles têm uma média de 207.1, décima pior marca. A Giants é a que tem a quinta pior marca no momento. Eles conseguiram até aqui 34 sacks, o Giants apenas 29. E média de jardas cedidas pela defesa deles é 310.5. 310.5 é a quarta melhor marca da NFL nesse momento, sendo que o Giants tem apenas uma média de 365.8. É uma das piores aí. Então, Ian, o que você espera para esse jogo? Jogo de vida ou morte? Ambos os times estão empatados no recorde. Acho que ambos estão 7-5-1. Esse é justamente um empate que a gente teve com eles em casa. Eles estão vindo aí de bye, então vão estar descansados. Mas qual a sua expectativa para essa partida aí? Que, como eu falei mais uma vez, é matar ou morrer. Não tem jeito, né?
É um jogo de playoff dentro da temporada regular, né?
Uhum.
Não tem jeito. Dois times da mesma divisão, com recorde igual. E que uma vitória... Tanto eles quanto a gente muito perto do playoff. E, cara, pra gente ser sincero, eles estão numa fase muito melhor que a nossa. Muito melhor que a nossa. E mesmo assim, nós tivemos chances e mais chances de ganhar o jogo dentro do MetLife contra eles.
Várias, inúmeras.
Estaria um pouco mais tranquila. Porque a gente tava ganhando de 20 a 13, se eu não me engano. E uns quatro drives pra fazer um mísero fio de gol pra botar em duas posses. E nosso ataque foi incompetente, como sempre. O Feliciano fez falta quando a gente ia conseguir. Ótima posição de campo. E nos colocou nessa situação de jogar um jogo fora de casa contra o... precisando ganhar, então a gente tem que ganhar. Eu acho que vai ser um jogo muito, muito, muito duro. A nossa OL vai ser muito importante, porque a linha defensiva deles tem muita qualidade. É aquele negócio, cara. Eles vão colocar o Terry McLaurin pra jogar como fez contra a gente no MetLife. O McLaurin vai ser muito acionado por eles. O jogo corrido deles, se entrar, vai ser péssimo pra nós, porque aí vamos ter mais uma preocupação. E, infelizmente, a gente se colocou nessa situação, cara, porque era pra gente ter ganho o jogo no MetLife e tá um pouquinho mais tranquilo pra situação, porque aí o pressão tava com eles, agora não. Agora eles estão dentro de casa por incompetência nossa. Então vai ser um jogo muito, muito, muito difícil, como eu te falei, cara. É um jogo de playoff dentro de temporada regular, porque a gente tem o Colts, que já vai chegar eliminado, e a gente tem que ganhar. Depois o Vikings, que é um dos melhores times da NFL, e a gente pega o Eagles na última rodada, que provavelmente já vai chegar como seed 1 da NFC. Só que o Eagles não vai aliviar pro Giants nunca. Então esse jogo é muito, muito, muito importante.
Também concordo plenamente com tudo que você falou. Então, que nem o Brian Demon até falou num encontro com o time, acho que foi na volta da equipe pro jogo ainda contra os Commanders, na semana retrasada. Ele falou: a temporada começa agora. Então, acho que essa é a mesma frase que eu acho que ele tem que usar. Como eu falei, eles estão voltando de bye, mas é um ponto, né? O ponto positivo é que eles estão descansados, eles estão bem mais descansados que o Giants. Porém, eles podem estar um pouco fora de ritmo, que foi a mesma coisa que aconteceu com o Giants, né? A gente viu aí que a equipe, quando voltou de bye ali, estava um pouco, não estava muito sincronizada, né? Eles estavam um pouco fora da intensidade do Lions. Acho que foi o jogo pós-bye que a gente jogou, foi contra os Lions, não foi? Ou contra os Texans, eu não lembro. Eu acho que foi contra os Lions, eu posso estar enganado. Mas eu lembro que a gente não gostou um pouco da atuação da equipe. A gente falou que
foi contra os Texans.
Foi contra os Texans? A gente conseguiu a vitória, só que a gente
mas
falou,
jogou,
né?
Jogou mal.
Isso. A gente conseguiu a vitória, só que eu lembro que a gente falou assim, se tiver, eu acho que eu lembrei até agora, se a gente tiver essa postura contra os Lions, a gente vai perder. E foi o que deu, né? A gente teve a mesma postura e acabou perdendo. Então eu acho que também a gente só ganhou aquela partida muito porque foi justamente contra os Texans, que no momento eu acho que nem de mérito nenhum é um dos piores times na NFL. O que você acha que o Giants pode ter alguma vantagem em relação a isso? Não? Muda de comissão técnica para comissão técnica, acho que isso pode ter algum peso na partida?
Eu acho que sim, porque a gente sabe que a NFL é muito ritmo, né, cara? E a partir do momento que eles estão num ritmo positivo e vem uma bye week, é uma semana de folga, mais ou menos, já quebra um pouco a intensidade. Então o Giants pode tirar um pouco de vantagem disso, principalmente no início do jogo. Mas eu acho que ao decorrer da partida, a gente achou que isso tinha interferido no jogo contra o Texans. E na realidade, não. Virou algo corriqueiro para nós, aquele tipo de atuação. Então, eu acho que isso pode interferir positivamente pra gente no início do jogo, e aí talvez a gente tire vantagem disso.
Concordo com você. É, curioso também, pra ver, né, o Dable falou que não sabe ainda se o Adore Jackson vai jogar, mas quem vai continuar na marcação do McLaurin, né? É o receiver deles, um dos melhores da NFL, pode-se dizer. Agora que o quarterback deles é o Heineken, que está sendo bem mais utilizado, acho que os dois têm uma conexão bem melhor do que era do wide receiver com o Carson Wentz. E no último jogo, sofreram ali, ele errou um tackle, que acabou ele conseguindo fazer um touchdown. Então, será que ele, que eu digo, é o Fabian Moreau? Será que vai continuar sendo ele? E se for, será que tem que ter mais uma ajuda, né? E tomando aqui uma ajuda de algum safety ou algo do tipo. E também que o Julian Love se recupere. A gente nem falou um ponto dele, eu lembrei agora, mas também que erro ele cometeu naquela quarta do Donovan Smith, do Devonta Smith, né? Se eu não estou enganado.
Nossa!
Que não deveria ter cometido, né?
Meu Deus do céu, o cara numa quarta descida, que se ele consegue desviar...
Quarta para sete.
Ele estava lá na frente, ele tentou interceptar para a gente começar lá atrás. Ah, cara, tudo errado.
Bizarro, impressionante. Bizarro.
É impressionante, cara. Esse último jogo foi um show de horrores total. E o McLaurin, cara, eu vou ser sincero, o Moreau não tem condição de marcar ele, não. Mas é aquele negócio que a gente tem. Infelizmente é isso. É o que a gente tem. A gente tem o Moreau, a gente tem o Nick McLeod, a gente tem o Darnay Holmes e tudo mais. E nenhum deles é capaz de parar o Terry McLaurin. O Adore Jackson provavelmente conseguiria conter ele um pouco mais. Só que aí, cabe a gente apressar o passe do Heineken. Colocar o Heineken em apuros. Aziz, Thibodeau, Dexter Lawrence e tudo mais. Não sei se o Leonardo Lins vai jogar e tudo mais. Passe do Heineken. E aí, ataque deles. Posso?
Como concordo.
Tirando o ritmo dele. Como é que você tira o ritmo dele e não deixando ele receber a bola? Se tiver tempo, vão lançar nele. Então, é apressar o passe pro Heineken não ter tempo.
É, exato. Concordo com você plenamente. Outro ponto que eu coloquei aqui também para esse pré-jogo, nessa prévia dessa partida, é que o nosso pass rush funcione como foi muito bem na última partida, que acabou empatada, né? Mas eu acho que Odulari, Dexter Lawrence, o Thibodeau, foram muito bem naquele jogo, foram muito bem mesmo. Eu acho que, como eu falei aqui mais uma vez, eu não sei se é exagero, Iago, você também pode opinar, se foi uma das melhores partidas de um pass rush do Giants em alguns anos. Porque eu acho que é uma boa sólida, eu diria, do Washington, e mesmo assim o Giants conseguiu penetração, conseguiu forçar algumas boas pressões no Heineken, que até conseguiu lá o fumble, conseguiu alguns sacks, então que continue assim mais uma vez, né?
Não é exagero nenhum, cara, com certeza é, com toda certeza, e foi um dos motivos que fez a defesa conseguir ir bem naquele jogo. A gente tomou 20 pontos só. Tomamos 20 pontos só. Então...
O problema é que o ataque também só fez 20, né?
Esse que é o problema. A defesa deu inúmeras chances pro ataque ganhar aquele jogo. E o ataque foi incompetente e não conseguiu capitalizar em nenhuma. Então, foi sim um dos melhores jogos do PS Rush. E se a gente ter esse jogo de novo com um ataque minimamente bom, só que é aquele negócio, que a gente vai esperar do nosso ataque, cara?
Decaiu muito o nível, não tem nem o que a gente esperar. Antigamente a gente fala, dá bola pro Saquon Barkley e vamos embora. Mas hoje não tem nem como mais pensar nisso.
Cara, a gente não tem jogo de passe bom, não tem wide receiver. O nosso jogo corrido estagnou. E a gente não é igual o Washington Redskins. Tá mal, joga no McLaren. A gente não tem nem isso, cara.
Não, nem tava isso. Mal, jogava nem no um Odell. Desafogo tem.
Porra, tava mal, jogava no Odell. Porra. Não tem mais isso, cara. Não tem mais.
Não tem nem um pouco. Complicado demais, infelizmente. Mas torcemos para que a gente consiga essa vitória para continuar na busca desses playoffs. Como a gente falou, nem era uma expectativa nessa temporada para a gente. Porém, foi algo que a gente conseguiu muito por conta da atuação da equipe no início da temporada, né? E tomara que a gente consiga. Eu acho que vai ser um reconhecimento muito bom para o Dable, para outros jogadores também que estão atualmente no clube. Então, já tem na equipe, né, já tem algumas temporadas, como o próprio Daniel Jones, o Saquon Barkley, mesmo eles não estão tão bem agora. Eu acho que seria bem maneiro eles tendo uma oportunidade de jogar um jogo de playoffs. E aí também nos playoffs é aquilo, se a gente for, né, é um jogo, tudo pode acontecer, na minha opinião. A gente pode falar um pouco mais sobre isso aqui no futuro, mas vamos ficar de olho, né? Então, para finalizar, Iago, deixar algum recado final e o palpite para essa partida, seu palpite para esse jogo aí.
Cara, agradecer geral aí pelo por estar ouvindo o nosso podcast, pelo carinho de sempre com a gente aí. Agora a gente firmou o podcast nas quartas, né?
Isso.
Tranquilaço. E, cara, é o que eu falo, desfrutar. Vamos desfrutar desse final de temporada. A gente não imaginava que a gente tivesse brigando pro playoff nesse tempo. Então vamos desfrutar. A gente sabe da nossa limitação. A gente sabe da onde a gente é bom, onde a gente é ruim. A gente sabe isso tudo. Só que a gente tem uma chance de disputar playoff que desde 2016 a gente não vai. Então vamos desfrutar desse fim de temporada e aproveitar ao máximo que estamos em primeiro ano de rebuild. Estamos no caminho certo, pela primeira vez em muitos anos. Então vamos desfrutar isso. Eu vou ser clubista, 23-20, a gente vai fazer o field goal que a gente não conseguiu nesse próximo jogo.
Tomara. E outra coisa, eu tô até pensando aqui, o time caiu e tudo, e ainda bem que o Joe Shane não fez aquela troca para um wide receiver na trade deadline. Né? Eu tava vendo isso nos últimos tempos, as trocas também que aconteceram, os jogadores também não conseguiram fluir. Eu acho que o Bess, que deu um segundo round pelo Claypool, e é um negócio que eu tava vendo aqui, que decisão do nosso GM acertada, na minha opinião, e também aquela troca com o Kadarius Stone, né? Mais uma vez aí perdeu o jogo pro Chiefs, a gente não torce para isso, mas parece que é um jogador mesmo que infelizmente sofre bastante com lesão, não tem o que fazer, né?
Ah, e é como eu falei, se tivesse uma oportunidade legal de mercado, o show ia buscar. Só que, para ser sincero, não vale a pena você interromper e avançar um processo se isso não vai ser obviamente bom para nós. E o show frisou isso o tempo todo. Ele fez isso, não se movimentou, não viu uma oportunidade legal de mercado. E é isso, cara. A gente está com as escolhas intactas para o ano que vem. E o processo vai prosseguir da forma como ele sempre quis.
Concordo muito com você. Tu deu seu palpite, Thiago?
23-20.
23-20 para o Giants, cara. Na emoção, Graham Gano se decidindo ali no último segundo, né?
Com certeza.
É, galera, eu vou ser um pouco clubista também, não vou fugir disso aqui, acho que vai ser um jogo bem complicado também, mas eu vou dar meu palpite aqui, eu acho que vai ser 28-20 para o Giants, estou confiante, acho que nossa equipe vai conseguir aí fazer uma boa partida e vai sofrer um pouquinho, mas no final da partida eu acho que a gente vai conseguir a vitória e encaminhar aí nossa vaga para os playoffs. Eu acho que por hoje então é isso, né, Iago? Agradeço mais uma vez a todos que estão aqui acompanhando aqui o podcast mais uma semana. Acompanhe nossas redes sociais, né? O do Iago, Giants Nation BR, lá no Twitter, a minha, Giants_RJ, no Instagram e no Twitter, para vocês que estão querendo mais tempo real de informação do Giants, né? Não só ouvindo o podcast, lá a gente sempre posta algumas coisas de Indy Report, nossas opiniões também durante as partidas. Então, acho que foi isso, né, Iago?
É isso. Podem me acompanhar lá, acompanha sua página. O Giants tem várias páginas também no Twitter, maneiras, várias e várias mesmo. Tem a sua no Instagram também. E vamos aproveitar junto esse fim de ano aí com o Giants disputando vaga em playoff, que é algo que a gente não esperava. E vamos desfrutar disso aí. E só agradecer mais uma vez todo mundo por nos ouvir, por dar aquela moral de sempre pra gente. Tamo junto.
É isso aí, então, galera. Espero que tenham curtido. Até a próxima, até semana que vem. Valeu!